Entrevista.
Olá, boa tarde. Hoje, 18 de junho, falamos ao vivo aqui do plenário, onde há a previsão de votação numa reunião especial daqui a pouco e também para essa reunião a previsão de assinatura de uma parceria entre a Assembleia e a Universidade Federal de Minas Gerais, que a Assembleia vai repassar cerca de R$1.500.000 para serem investidos em projetos da UFMG. E é sobre isso que eu recebo aqui no plenário a reitora Sandra Goulart Almeida, que vai conversar com a gente sobre esses projetos. Boa tarde, reitora. Muito obrigada pela sua presença.
Um prazer estar aqui com vocês hoje.
Reitora, eu queria começar falando então sobre essa parceria, né? A Assembleia, essa verba repassada para a Assembleia, ela resulta de uma economia de 30% nas verbas indenizatórias. Ela será repassada em 3 parcelas. Para investimento em projetos da UFMG. Queria que a senhora falasse um pouco sobre esses projetos. Que projetos são esses?
Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Assembleia pela parceria, mais essa parceria. Nós temos estado em contato e trabalhado para celebrar os 300 anos de Minas Gerais, junto à Assembleia. A Assembleia também esteve conosco num momento muito difícil, no início da pandemia, quando nós tivemos um problema muito sério de desabastecimento dos nossos hospitais. Então, a Assembleia nos apoiou, nós fizemos uma campanha juntas, uma campanha de financiamento coletivo, junto com a Assembleia, e temos tido muito sucesso, e naquele momento foi imprescindível para que nós pudéssemos realmente adquirir todos esses insumos, EPIs que nós precisávamos naquele momento. E agora essa parceria, ela se estende também a projetos específicos. Um deles é esse aqui, eu fiz questão de vir hoje usando. Essa é uma produção da UFMG, que também tem sido muito importante, principalmente para os profissionais da saúde. Então nós estamos produzindo na UFMG, estamos distribuindo para os hospitais, para quem nos solicita. Então isso para nós tem sido um projeto muito importante e receberá o apoio da Assembleia. O outro, que também é um projeto muito importante, é um projeto de ventiladores que está sendo conduzido por uma equipe da nossa Escola de Engenharia e também outras pessoas que têm atuado nesse sentido, que já está em andamento e agora receberá esse apoio muito importante da Assembleia. E o outro, um projeto que para nós é muito caro, muito especial, que é um projeto de telesaúde ligado ao Hospital das Clínicas da UFMG, à Faculdade de Medicina, que é justamente um apoio imprescindível nesse momento para apoiar a comunidade de todo o estado de Minas Gerais, dando instruções com relação a como proceder, com relação aos cuidados de saúde da Covid-19 também. Então, são três projetos de grande impacto para o estado de Minas Gerais, que a UFMG vem desenvolvendo e que agora recebe esse aporte muito necessário nesse momento, para que nós possamos ampliar mais ainda as ações da UFMG. Né? A UFMG tem atuado muito, tem estado muito à frente de várias ações voltadas para o enfrentamento da Covid-19. E com esse apoio da Assembleia, essa parceria da UFMG com a Assembleia Legislativa, nós concretizamos ações específicas tão importantes para todos nós. Eu digo que a Universidade Federal de Minas Gerais, ela é federal, mas ela está localizada no estado de Minas Gerais e tem um compromisso muito grande com o nosso estado e com o desenvolvimento regional com todos os aspectos que nós temos na nossa universidade.
Com certeza. A gente está recebendo aqui perguntas também de colegas jornalistas. A Desirê, da Rádio Inconfidência, ela pergunta de quanto será o investimento. A senhora poderia, inclusive, dizer que vai ser parcelado, né? Se a senhora puder dizer como é que vai ser esse repasse do investimento e como que a população vai ter acesso aos serviços que são ofertados. Vários desses, por exemplo, a Telecovid, a população tem um acesso direto, né? Queria que a senhora falasse um pouco sobre
isso. Sim, são projetos, nós receberemos os aportes parcelados da Assembleia, são projetos que já estavam em execução, mas que faltavam, de fato, um apoio mais substancial. Nós temos uma carteira de projetos que nós estamos desenvolvendo nesse sentido, e esses três, eles realmente terão um impacto muito importante. Telesaúde, ele vai atender, já está atendendo e vai atender mais ainda com esse apoio a um número maior de pessoas da nossa cidade, do nosso estado, né? O caso dos ventiladores também, eles estão sendo produzidos e justamente para serem ofertados, para serem repassados para os hospitais públicos. No momento nós temos, a UFMG tem dois hospitais, o Hospital das Clínicas da UFMG, que é a universidade, um hospital público, diretamente ligado à UFMG, e o Hospital Risoleta Neves, que é um hospital público também, e que a UFMG faz a gestão desse hospital, como nós fazemos também da UPA Centro-Sul. Então, primeiramente, nós estamos tentando suprir esses espaços, mas à medida que nós tenhamos maior capacidade de produção, nós vamos atender a quem nos solicitar. Por exemplo, esse escudo facial, a gente tem apoiado quem nos pediu dentro do contexto da produção que nós conseguimos fazer, né? Então, nós já apoiamos o Hospital das Clínicas, o Risoleta também, e outras ações que nos são solicitadas.
A Desirê pergunta ainda como é que estão as pesquisas de vacinas e medicamentos para a gente continuar falando aí da Covid-19.
Isso, está indo muito bem. A UFMG é uma das universidades que está aí à frente, né, dessa vacina. Não sei se vocês viram, mas saiu inclusive no New York Times esse trabalho aqui do CT Vacinas da UFMG. Já estão juntamente com a parceria com a Fiocruz de Minas. Uhum. Então está bastante adiantada essa pesquisa, mas nós ainda não temos uma previsão de quando será lançada, mas é importante destacar que todos esses grupos, nós temos outros grupos também, da Biomanguinhos, né, do Butantan, então todos esses grupos são muito importantes, todos têm que estar unidos nesse momento, que vai ser imprescindível que o Brasil também desenvolva a sua própria tecnologia, porque nós não podemos também depender de outros países, né? Então é importante que nós tenhamos várias possibilidades, são várias possíveis ações a serem feitas no desenvolvimento da vacina, são vários meios. Então, a UFMG está adiantada em um processo também, está desenvolvendo e a gente espera que tenha sucesso. São várias etapas também e depende muito do desenvolvimento. E a partir daí também tem a parte de produção, mas está bastante adiantada. E nós temos também grupos da UFMG que estão estudando vários medicamentos, né? O impacto de vários, o efeito, aliás, de vários medicamentos para a Covid. Então, há um grupo também trabalhando nesse sentido, com vários várias possibilidades nesse momento. Muitos já aprendemos, né? É importante também que essa curva seja achatada, porque quanto mais a curva for achatada, mais nós teremos tempo justamente de desenvolver medicamentos, entender como funciona melhor a doença. Uhum. Então, isso, nós temos vários grupos da UFMG nesse momento envolvidos nesse processo.
Reitora, eu vou voltar um pouquinho no projeto dos ventiladores, porque o Guilherme Peixoto, do jornal Estado de Minas, ele quer saber em que fase que está o desenvolvimento do projeto dos ventiladores. Se há uma estimativa de quando eles já começam a ser produzidos?
Olha, eles estão sendo desenvolvidos nesse momento. É um projeto de pesquisa que conta, como eu disse, com professores da engenharia e também com outros professores. Tem um professor da Faculdade de Educação também que está trabalhando. Um grupo do Coltec está desenvolvendo também. E eles estão justamente nesse momento adquirindo o material para começar a fazer algum tipo de produção e ajudar principalmente os hospitais públicos, que têm prioridade, né? Uhum. Então, com esse aporte financeiro da Assembleia, nós teremos um impulso em termos de um apoio financeiro nesse momento tão necessário.
Mas não existe uma data ainda de entrega?
Nós ainda não temos, que depende muito também dos acordos que forem feitos, da capacidade de produção que for necessária. No momento, nós estamos, justamente, eles já desenvolveram o protótipo, já tem o protótipo desenvolvido, mas nós temos ainda que adquirir os equipamentos, alguns já foram adquiridos, mas nós estamos no processo de adquirir e pensar como nós faremos essa produção, mas já está bastante adiantado. Esperamos em breve poder contribuir nesse sentido.
Esse aporte vai ser bem-vindo então,
com certeza, o aporte será essencial para que nós possamos dar andamento a esse projeto.
Heitora, a Cíntia do Hoje em Dia, ela pergunta, ela foge um pouquinho da questão dos projetos, mas ela fala algo também muito importante em relação às academias hoje, às faculdades, o ensino, na verdade. Uhum. A portaria do MEC autorizou recentemente aulas à distância nas universidades federais. E ela pergunta que diferença que faz essa portaria para a gestão das universidades nesse momento. Se essa, o que que, na verdade, muda a partir dessa portaria e como é que a UFMG está em relação a essa possibilidade aí do ensino à distância, enfim. Uhum.
Sim, claro. Essa portaria, na verdade, ela, de certa forma, ela tem algumas modificações, mas ela reedita uma portaria que saiu em março, que nos dá essa possibilidade de desenvolver atividades remotas ou à distância para o desenvolvimento das atividades acadêmicas, visto que nós não podemos ter atividades presenciais, né? Então, ela foi reeditada com alguns ajustes que nós ainda estamos avaliando, que foi ontem essa reedição dessa portaria. Mas o que a UFMG tem feito, e é importante nós destacarmos, é que a UFMG, durante esse período todo, ela não parou, né? Ela tem muito pelo contrário, ela está muito ativa, principalmente de maneira remota. A administração toda está funcionando de maneira remota e nós temos muitas atividades de pesquisa em andamento, justamente por causa do atendimento às demandas da Covid. Então, nós temos feito isso, temos atuado muito, os laboratórios têm funcionado, claro que com todo cuidado, né? Toda restrição com relação a questões sanitárias. E temos também muitas ações de extensões que ainda continuam, e temos também, principalmente na pós-graduação, na graduação também, várias atividades que foram mantidas, né? Na pós-graduação, nós temos algumas aulas que já eram dadas à distância e foram mantidas, que já existia uma tradição. E agora nós estamos justamente nesse processo de pensarmos como é que nós vamos implementar isso num contexto mais amplo da nossa instituição. E eu tenho dito sempre que quem decide são os conselhos superiores. Nós já tivemos semana passada duas reuniões muito proveitosas. Estamos trabalhando num planejamento para a retomada dessas aulas de maneira remota. Não é educação à distância, é importante nós destacarmos que há uma diferença. Educação à distância, principalmente aqui no Brasil, é uma modalidade de ensino que tem entrada específica, então são cursos que são dados separados dos cursos presenciais. Por exemplo, a UFMG, ela oferta vários cursos à distância que continuaram sendo ofertados, não pararam. Uhum. Mas então o que nós estamos pensando agora não se qualifica como educação à distância. O que nós temos chamado, o nome que nós estamos dando é ensino remoto emergencial. Uhum. Por causa disso, nós não sabemos quando que as aulas presenciais poderão ser retomadas. Não depende da UFMG, depende das autoridades sanitárias. Então, nós vamos começar a retomar com algumas atividades remotas, de maneira, primeiro com a pós-graduação, nós vamos escalonar um pouco também esse retorno. Sim. A pós-graduação possivelmente vai retornar primeiro. Depois nós vamos começar com algumas atividades, já começamos com algumas atividades de graduação, atividades complementares que nós chamamos, que complementam os cursos, essas já estão sendo implementadas, e vamos aos poucos retomando algumas disciplinas. A nossa grande preocupação, eu estou me delongando um pouco nesse assunto, mas eu sei que é de interesse de todos, né? Uma grande preocupação nossa, é claro, com a inclusão digital, né? O país tem uma desigualdade digital enorme, então a UFMG está neste momento, esperamos fazer isso até o final do mês, justamente fazer várias chamadas, várias editais para dar aos nossos estudantes a possibilidade de acompanhar essas aulas de forma remota. Então, essa é a primeira, são várias etapas de um planejamento que nós estamos fazendo. O primeiro planejamento será esse: oferecer treinamento também para os nossos docentes, que ainda não usam essa técnica, né, de ensino com tecnologia. Isso nós já começamos a fazer, já faz algum tempo nós estamos ofertando cursos, fazendo seminários, webinars, né, que são chamados hoje.
Sim, verdade.
E o segundo momento desse planejamento é nós darmos apoio financeiro para os estudantes que têm dificuldade socioeconômica para que possam ter acesso à conectividade, terem também aparelhos adequados para que possam acompanhar esse ensino remoto. Então, nós queremos retomar as atividades no contexto dessa portaria, mas sempre com muita responsabilidade, muita prudência e pensando sempre que nós temos um papel muito importante de inclusão social e de inclusão digital. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido.
Reitora, a UFMG é uma das instituições de ensino mais importantes do país, tanto na formação como também na pesquisa. A ciência, ela vinha enfrentando antes da pandemia pouco investimento, pouca fé, na verdade, de alguns gestores. O que a senhora acredita que muda a partir dessa pandemia e desse retorno de todas as atenções do mundo para as instituições de pesquisa como a UFMG? A senhora acha que isso pode, de repente, sinalizar um retorno de investimento, um olhar mais atento?
Eu espero que sim. Eu acho que se algo mudou, eu digo que, na verdade, a universidade não mudou. Sim. A universidade continua fazendo o que sempre fez e ela se transformou para atender uma demanda que é da sociedade. Mas ela sempre fez isso. Eu gosto até de lembrar, não sei se você sabe, mas mais de 100 anos atrás, nós tivemos a gripe espanhola aqui no Brasil, em Belo Horizonte também, e à época não existia o que nós conhecemos hoje como UFMG, mas existia a nossa faculdade de medicina. E na época a faculdade de medicina transformou a sua sede em um hospital, justamente para atender a essa demanda. Então eu digo que a UFMG sempre está aí à disposição para atender as demandas do nosso estado, principalmente do estado de Minas Gerais. Então ela se transformou, digamos assim, para atender a essas demandas nessa época pandêmica. Então o que aconteceu é que nós ganhamos muito visibilidade, porque nós estamos de fato trabalhando muito, e eu acho que muitos, se chegamos até aqui com certo controle, ou estamos, foi por causa também do trabalho, não só da UFMG, mas das várias universidades públicas do nosso estado. Minas é o estado da federação que mais tem universidades públicas. Isso é muito importante. Então, esse trabalho, ele ganha visibilidade, ele ganha centralidade. Então, o que nós temos hoje é que está muito claro a importância que a ciência tem. É a ciência que vai nos dar a resposta para essa luta, essa batalha que todos nós estamos fazendo contra a Covid-19, contra esse novo coronavírus. Então, essa visibilidade vai ser muito importante, uma coisa que eu tenho dito sempre e repito: não se constrói um país sem investimento em ciência, em educação, em tecnologia. E isso está muito claro. Se nós pudemos atender a essa demanda do estado, essa demanda do país, foi porque nós fomos historicamente qualificados para estar aqui. Mas é um investimento que tem que ser sustentado. Uhum. Ele tem que ser continuado. Não se pode interromper uma pesquisa e depois retomar e perder todo esse tempo. Então, é importante.
São processos longos, né?
Com certeza, com certeza. E esse é um investimento que tem que ser uma política de estado. Uhum. Uma política de estado. E só se vence uma crise com investimento nessas áreas. Nós já aprendemos com outras crises e com outros países também.
Reitora, muitíssimo obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade aqui de nos atender, né? A senhora está sendo aguardada ali daqui a pouquinho para fazer a assinatura, então, dessa parceria aí com a Assembleia. Muito obrigada.
Eu que agradeço, um prazer falar com vocês.
Muito obrigada. Eu conversei, então, com a reitora da UFMG, Sandra Goulart Almeida.